Bom, minha galerinha, vamos continuar a história da sua aprovação Grécia Antiga, agora parte 2. Vamos falar agora das características políticas e evolução das duas principais polis, aquelas que são cobradas pelas provas. Esparta, região do Peloponeso, cidade-estado militarista, uma característica bastante conservadora, embora, comparando-se a Atenas, desse uma maior liberdade às mulheres, o que não significava participação política, evidentemente, uma cidade que dedicava a preparação das suas crianças, sobretudo os meninos, claro, para a militarização, e uma cidade que ela apresentava uma característica bastante xenófoba, uma característica bastante etnocêntrica. Então, ela fundamentava as suas ações militaristas sobre a região do Peloponeso, dominando territórios e transformando os vizinhos em servos ou escravos do estado de Esparta, que nós chamamos de ilotas. Os ilotas, eles podem ser enquadrados dessas duas formas. A sociedade espartana, ela se caracterizava por ser uma sociedade que não permitia mobilidade social. Os espartanos, entre si, homens adultos, eles mesmos se diziam iguais, os homoi, e isso não significava uma democratização, mas significava que eles, dentro da sociedade, eram tratados iguais, mesmo que houvesse diferenças socioeconômicas entre si. Os espartanos, homens adultos, é que participavam das atividades da vida política. Em seguida, falo da política. Além disso, nós temos os familiares desses espartanos, as mulheres e as crianças, que não têm cidadania. Nós temos os periecos, que eram os estrangeiros livres, mas que habitavam a periferia de Esparta e que tinham obrigatoriedade de auxiliar na defesa militar. E os ilotas, que eram a base da mão de obra daquela que era a atividade econômica principal, que era a agricultura, realizada nas áreas conquistadas por Esparta. E esses ilotas, eles eram donos dos seus instrumentos de trabalho, eram donos das casas, eles não eram geralmente separados dos seus familiares, trabalhavam para Esparta e entregavam boa parte do que produziam para os espartanos. Alguns deles eram utilizados como cobaias militares nas críptias, os treinamentos militares dos jovens de Esparta. Nós temos uma organização política única em Esparta, diferentemente de Atenas. Um legislador, talvez lendário, denominado Licurgo, criou um governo para poucos, uma oligarquia. E as instituições políticas de Esparta eram a Assembleia de Guerreiros, a Apela, todos os homens com mais de 30 anos poderiam dela participar, a Gerúsia, o Conselho dos Anciãos, composto por 28 membros com mais de 60 anos, e nós tínhamos também dois reis, a diarquia, um rei responsável pela liderança militar, o outro responsável pela organização religiosa. E nós tínhamos também os éforos, que eram 5 espartanos escolhidos anualmente para serem os magistrados que governavam a cidade. Dessa maneira bastante conservadora, essa foi a característica política de Esparta entre o século 8 e o século 4 a.C., quando, após a guerra, a invasão macedônica no século IV, Esparta também acabou sendo submetida. Atenas já apresentava uma característica diferente. Atenas ficava na Península Ática, era uma cidade portuária que tinha uma grande atividade comercial. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela convivia com os estrangeiros, permitindo inclusive que eles morassem na cidade, os metecos, embora, claro, não lhes desse direitos políticos, o que implicava, por exemplo, que eles não poderiam participar de nenhuma das instituições, nem mesmo durante o período da democracia. Atenas também se fundamentava no trabalho escravo. Atenas era uma cidade mais cosmopolita e onde a filosofia se desenvolveu de maneira mais significativa do que em Esparta, né? Atenas apresentava uma divisão entre os seus cidadãos. Nós tínhamos uma aristocracia ateniense, não vem ao caso aqui decorar, mas são os eupátridas, e eles eram donos de terras, eram donos de escravos e eram herdeiros dos clãs formadores de Atenas. E essa aristocracia, nos primeiros 2 séculos da história política de Atenas, século 8º, século 7º, ela dominou a vida política de Atenas. Então, só esses tais de Eupátridas, que eram cidadãos, mas ricos e eram cidadãos considerados melhores pela sociedade, dominaram o poder ao longo do século VIII com a monarquia, depois ao longo do século VII com a aristocracia, e mesmo com as leis draconianas, assim se mantiveram no comando. Nós tínhamos também aqueles que nós chamamos de demos, e que eram cidadãos. Nesse demos, a prova não costuma cobrar, mas de qualquer maneira sempre é bom lembrar. Nós tínhamos os demiurgos, homens do povo, praticavam comércio, tinham manufaturas, chegaram a ter uma condição econômica melhor, sobretudo com os processos de expansão comercial que os atenienses lideraram. E nós tínhamos também os geomores, ou georgóis, que eram pequenos proprietários, livres, e os tes, ou tetes, os tetas, que eram também homens livres, cidadãos, mas que ou tinham muito poucas posses ou nenhuma. E até as leis de Solon, Atenas também se caracterizava por permitir a escravidão por dívidas desses cidadãos pobres. Além desses grupos de cidadãos, aristocratas e esse demos, o povo, nós tínhamos também os familiares dos cidadãos, que não tinham direitos políticos. Metecos era o nome dos estrangeiros que moravam em Atenas. Eles eram homens livres, sem cidadania e sujeitos à escravidão por dívidas, mesmo após as leis de Solon, tá? E nós tínhamos o contingente de escravos. Escravos oriundos principalmente do tráfico escravista, de algumas guerras de conquista, e que acabavam sendo a base da mão de obra, da produção econômica e até das atividades comerciais de Atenas. Em termos políticos, Atenas ela teve um processo evolutivo, como eu falei antes, monarquia, aristocracia. Aí vieram as leis de Solon, essas são bastante importantes lá no século VI a.C. As leis de Solon, elas tiveram um viés político, a lei dividiu o poder de acordo com a renda, um projeto censitário, o que beneficiou cidadãos com maior riqueza. Ele criou instituições, que daqui a pouco eu vou falar melhor sobre elas, que foram decisivas para a futura democracia, a Eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. Criou também a Bulé, na época Conselho dos 400, depois passou a ser 500. Solon estabeleceu, portanto, uma divisão censitária do poder que nós chamamos de plutocracia. Mas Solon também fez leis sociais. Solon proibiu a escravidão por dívidas de cidadãos pobres, cidadãos, não te esquece, os estrangeiros poderiam continuar sendo escravizados, não é acabar com a escravidão, é acabar com a escravidão por dívidas, tá? E ele também estabeleceu a devolução das propriedades perdidas por essas pessoas pobres em hipoteca. Mesmo assim, o século VI a.C. apresentou uma tirania reformista comandada por Pisístrato, que promoveu uma distribuição de terras e de riquezas, diminuindo aquela diferença que existia entre o domínio dos aristocratas e os homens do povo. Afinal de contas, nós passamos a ter aí os geomores, tetes, alguns demiurgos que receberam terras, receberam empréstimos e, graças a isso, puderam também fazer duas coisas importantes: comprar terras e, dentre outras coisas, também muitas vezes pagar sofistas para falarem na assembleia, nas assembleias em seu nome e lhes ensinar também uma boa capacidade de retórica. Portanto, e nós temos aí, por mais contraditório que pareça, uma tirania reformista que contribuiu para a futura democracia em Atenas. Após a morte de Pisístrato, após outros fatos históricos, eu estou só fazendo um resuminho para vocês, Clístenes, um estratega, um comandante militar, assume o poder e determina o seguinte: a Assembleia do Povo tem o poder supremo, ou seja, o poder decisório. A Eclésia, a Assembleia do Povo, ela havia sido criada por Solon. E nela, os cidadãos estão ligados a dois princípios fundamentais. Falo para vocês de isonomia, ou seja, igualdade dentro desta Eclésia. Isegoria, igualdade no direito de fala. Porque, afinal de contas, a Assembleia é isso. Nós temos ali o parlatos, o debate da livre em palavras como parlamento, e justamente esse debate passa a ser a essência da vida política. Colocando o centro do poder na Eclésia, Clístenes inaugura a democracia em Atenas, ele que também criou o ostracismo, a perda dos direitos políticos e civis aos que agissem contra a democracia. A democracia ateniense, ela é um grande legado político e histórico da Grécia. Porque em meio a um período lá na antiguidade, um período de reis, de tiranos, de governantes teocráticos, os atenienses inauguraram um espaço público. E aí a democracia ateniense, ela vai existir entre o século VI e o século IV a.C. E ela é uma democracia direta, cuida para não confundir. A nossa democracia contemporânea, a democracia surgida a partir das ideias liberais, é a democracia representativa. Não somos nós, cidadãos, que propomos e aprovamos as leis. Nós elegemos, em períodos de eleição, nossos representantes, vereadores, deputados, senadores. Eles é que fazem as leis. Nós elegemos os representantes que nos governam. Lá em Atenas, não. Os cidadãos em isonomia e isegoria propunham e aprovavam as leis. Passava-se antes por um conselho chamado Bulé, que agora foi composto por 500 pessoas. Nós tivemos aí o Clístenes reorganizando as tribos atenienses e estabelecendo a elevação do número para 500. E, sob a orientação desse conselho, a Assembleia propunha, votava e decidia as leis, sempre diretamente com os cidadãos. Então ela é uma democracia direta, ela não é uma democracia representativa. Os magistrados, exceto para as magistraturas consideradas imprescindíveis, consideradas mais especializadas, como é o caso da própria liderança militar, os demais magistrados eram escolhidos por sorteio. E os cidadãos diretamente atuavam. Tanto é que o auge dessa democracia se dá no século V a.C., século de Péricles, quando Atenas conhece seu apogeu depois das guerras médicas, e ele cria, inclusive, a mistoforia, a remuneração das funções públicas. Então, essa democracia ela é o grande legado da Grécia, o grande legado de Atenas, e o período em que Atenas vivenciou a democracia é conhecido como o período clássico da história grega. O período clássico da história grega ele se estende entre o século VI e o século IV a.C. e ele termina no período em que os macedônicos invadiram e nós tivemos aí, antecedendo a isso, a Guerra do Peloponeso. Fatos que eu vou mencionar para vocês na terceira e última parte dessa nossa revisão de Grécia Antiga. Aqui é o professor Fábio Catani e essa é a história da sua aprovação.